Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Começando mais um episódio do nosso Acepipes e Birinaites, o seu verdadeiro podcast de boteco. Eu sou Léo Lopes, diretamente da Radiofobia Podcast Network, e hoje nós temos um programa no mínimo inusitado. Por quê? Por quê? Porque tem um paraense que vem aqui indicar um Acepipe mexicano. Então eu não sei o que é que tem na cabeça. Não tem Acepipe tradicional do Pará, não, seu Vitor Estácio? Bem-vindo-lhes.
Olá, ouvinte. Olha, Léo, porque a ideia do Acepipe, eu imagino que eles sejam comidinhas assim de beliscar, né?
Isso, exatamente.
E a comida paraense, eu fiquei pensando nisso também, né? Porque a comida paraense é sempre uma parada para almoço, né? É um negócio...
Pois é, né?
É um negócio que é meio que farto, assim. Então eu não sei se algumas coisas, por exemplo, um açaí com peixe frito, as outras pessoas encarariam...
Pois
como
é.
Como Acepipe, porque pesa pra caramba, entendeu?
É, e você tem razão. Quem não sabe, eu morei 5 anos em Belém, né? E eu lembro que das idas ao boteco, geralmente a gente tinha um peixinho frito, né? Assim, e tem muita coisa que a gente comia, por exemplo, quando ia tomar um banho, assim, né? Tipo, sei lá, uma pratiqueira frita, um peixinho, um negocinho assim. Eu não me lembro de comida de boteco, porque o caranguejo no toque-toque, por exemplo, é muito bom. Dá um puta trabalho, né?
Aquilo. Dá um trabalhão, é.
Quem não sabe, caranguejo no toque-toque é uma... Explica pra quem não sabe o que é o caranguejo no toque-toque,
o Estácio. O caranguejo é o animal cozido, né? Ele é um animal cozido, então vem um animal inteiro. E aí, pra poder tirar a carne do bicho, é utilizado um bastãozinho de madeira, né?
Isso.
E aí o barulho que se faz é um toque-toque.
Fica no...
Ou numa topeia do negócio.
Eu sigo alguns perfis de restaurante paraense no Instagram. Inclusive tem ali um aí perto da sua casa aí, que é o Caranguejo do Gatinho Estrela.
Sim, ali. Também tem o Dedão.
É, o Caranguejo do Gatinho Estrela fica atrás do bosque ali, não fica?
Sim,
Então, isso eu lembro ali no bairro do Marco ali e tal, e eu tava nos meus favoritos, porque eu ia para Belém do Pará em outubro passado. Tô pensando nesse ano e, hein, quem sabe em julho eu não dou um pulinho aí.
Sim, é bom.
A gente vai celebrar no meu aniversário antecipado, eu e Nath, a gente vai fazer uma viagem. E aí julho, que é a data mesmo, quem sabe eu não vou celebrar aí em Belém do Pará, né?
Beleza, tá, pode vir, rapaz. E aí é isso, né? Então, a ideia meio que foi essa, né?
Entendeu.
Eu fiquei pensando, eu vou colocar um negócio para esse, mas eu fiquei, cara, o que eu vou colocar de acepipe para o negócio de ficar assim? Foi difícil, né? Desculpa aí se alguém lembra e depois vai mandar mensagem,
vai dizendo,
tinha isso, aquele outro, pô, mas eu realmente não lembrei de absolutamente nada
que fosse
leve.
Não tem problema, até porque o Chile... Com o Chile, você inaugura aqui uma como é que fala? Uma categoria de acepipes, que é o acepipe que, acredito eu, que eu nunca comi. Eu acho.
É mesmo?
Eu acho que eu nunca comi Chile. Poucas vezes eu fui em restaurante Tex-Mex aí, mexicano da vida. Texas/México, né? Restaurantes
ali, né?
Temáticos ali. E eu acho que quando eu fui, não comi chili, comi mais uma como é que fala? Uma quesadilha, um burrito.
E aí é que vem o engano, Léo, é porque, assim, existem várias histórias de origem pro chili, né? Então, a grande maioria delas enfatiza que ela não é uma comida originalmente mexicana.
Ah, é?
Né? Que ela é uma comida texana, então tem essa confusão aí.
Ah, olha, eu sempre achei que fosse mexicano.
Pois é, então, tipo assim, a comida original, ela é só uma carne seca, né, com pimenta, e ela é meio daquele período dos cowboys ali, da Guerra de Secessão, nos Estados Unidos,
entendi.
E uma das histórias é que depois ela se difundiu no país, depois pelo mundo, depois da guerra, né?
Mas então, o chili, ele é carne moída ou ele leva feijão também?
A receita original, eu trouxe até um livro pra dar de referência.
Olha isso, tá vendo? Temos estudo aqui.
É um livro que tem história, né? Que é o The Chili Cookbook, A History of the One Pot Classic. Tem na Amazon, quem quiser procurar aí.
Olha aí.
Então tem várias origens nesse livro lá. E assim, o mais comum é essa história que ela é uma comida texana. Se bem que o Texas já foi do México, então tem toda essa confusão aí, né?
Mas nessa receita aí, vai feijão também?
Ela não leva, na original, não leva feijão. Ah, então o feijão foi incorporado depois.
Mas você
o
falou que
é mais difundido é isso hoje em dia, né? De carne com feijão, a pimenta, aí é queijo, aí o tempero ele vai variar de acordo com o lugar.
Ah, entendi. Agora, a carne, você falou, não é que nem a que a gente costuma ver na foto. Inclusive, acho que a vitrine do programa traz aí um chili, acho que carne moída e tal. Você
carne
falou
moída,
que não, né? Que seria uma carne seca, né? Desfiada, um negócio assim.
O original é carne seca, né? Segundo esse livro que eu citei anteriormente. Mas entendi. Aí a receita mais difundida, ela é com carne moída e carne bovina, no caso, especificamente, né?
E o chili, seria o chili o equivalente americano da... Como é que chama aqui no Brasil, que tem aquele arroz carreteiro? Alguma coisa parecida assim?
Mas o arroz carreteiro é do sul, né?
É do sul, né? Não, mas eu digo é uma coisa país. Assim do pessoal boiadeiro, pessoal cavalariço.
Eu imagino que seja. Eu seja
você
isso
faz
mesmo,
com carne
porque é uma comida
seca.
De viajante.
É, então.
É uma comida de viajante.
Você faz com uma carne que o cara consegue conservar no lombo do cavalo, ali enrolado naquelas bolsas e tal, carregando durante o período, que sim. Não estraga, né? Ela é salgada, ela mantém durante...
É uma coisa que acontece muito no Nordeste do nosso país,
também.
Que é a ressecar a carne, né?
A carne seca,
pra manter.
Né? É, exatamente. Pô, agora o a gente sempre fala aqui que o nosso convidado traz um acepip ou um Billy Knight, que ele costuma comer. Você costuma comer chili quando vai num boteco? E é tão... Não lembro de ter chili no cardápio dos botecos. Não, dos botecos que eu frequento, eu nunca vi chili no cardápio. É comum? Você pede quando tem?
Olha, aqui em Belém teve um período que pipocaram assim, várias casas mexicanas. E por conta disso, né, o chili ele não estava presente nos cardápios, teve um período, né? Só que a galera, por conta dessa confusão, ia lá e alguns deles começaram a produzir. Tem um bar, um pub, né, de um amigo meu, que ele tem chili no cardápio, né?
Certo.
E eu fiquei famoso numa... Porque o chili era muito bem servido lá, era uma travessa gigantesca, assim, sabe?
Em Belém mesmo.
A versão de chili, em Belém dele. Ah. Em Belém mesmo, né? E aí eu fiquei famoso porque era uma época que eu tava mais moço, né? Aguentava comer, feito um desgraçado. Então teve uma vez que inocentemente eu pedi um pra mim, comi o chili que eu tava comendo. A minha namorada mais umas amigas pediram, mas comeram muito pouco, ficou da metade pra mais, assim, que era um prato gigantesco. E eu inocentemente, vocês não querem? Comi. E ele tava do lado, né? Esse meu amigo, ele falou que tu és um animal, tu já comeste o teu e tá comendo da tua namorada agora. E aí eu fiquei como recorde na casa de ter comido dois chiles.
Cara, e bem servido, devia ter uma quantidade generosa, né?
É, mas ela é uma... A primeira vez que eu comi chile foi num restaurante que tinha justamente esse nome, né? Texas, e foi em Brasília, foi em 2005. Eu tava em Brasília por conta de um congresso de zoologia, alguma coisa do tipo, assim.
Sei.
E aí foi onde eu comi a primeira vez, assim, que era numa casa comida mexicana, mas que tinha essa coisa, vamos colocar o chili aqui.
Uhum.
E aí eu gostei muito, e aí eu passei a fazer. O chili mais gostoso que eu comi foi do meu irmão, meu amigo aí de mães diferentes, que é o Lucas, né, que mora no Canadá agora.
Uhum.
Ele fez num aniversário surpresa pra mim, então eu já comi várias versões.
Caraca.
Era uma coisa que a gente fazia, né? De preparar chili, comprar uns 3 barris de cerveja e comer e encher a cara. A gente fazia isso.
Pô, excelente. E tem gente que faz em casa também, né? Porque essa comida mexicana, assim, nessa pegadinha de tortilha, né? De como é que vai? Tem tortilha, tipo os Doritos da vida, assim? É tortilha, né? de fazer também, tipo, burrito, né? Que faz
burrito,
também e tal.
Sim.
Aquela guacamole que leva abacate, uhum, e tal.
Exatamente.
É uma coisa que não é tão complicado de fazer em casa também, né?
Não, e eu acho que esse conjunto de comidas mexicanas, elas caem muito mais no conceito do acepipe, que são coisas que tu comes com a mão.
Sim.
É rápido, é um belisquete ali e tal.
Exato.
Do que outras coisas, entendeu? Acho que talvez o chile seja até um pouco menos, porque ele geralmente ele vem servido numa travessa, né, pequena assim, mas é feijão e carne.
Uhum.
Mas tu comes ele com a tortilha ali, né? Coloca ela em cima e tu vai comendo e tomando uma cerveja e tal, que é como eu faço, né?
Sim.
Nunca, e nos restaurantes que eu estive e das vezes que eu fiz, nunca foi assim, ah, é uma refeição. Apesar de que, se tu colocares num prato, ela funciona como uma refeição fácil.
É, exato. Aqui no Acepipes e Beery Nights, a gente faz uma concessão, porque, na verdade, o conceito de Acepipe é isso que você falou mesmo. É aquele tipo de aperitivo que você come na mão, seria o equivalente que o americano chama de finger food, né? Aquela coisinha que você come com a mão e tal. Então, aqui em Serra Negra, em alguns bares assim, mais tradicionais, tem inclusive no cardápio, né? Acepipes, tipo, sei lá, 15, não sei quantos reais a cada 100 gramas. E aí, lá dentro do bar ali, né? Quando você entra ali, tem opções. Então, você vai lá, aqui no restaurante do amigo meu aqui, uma lanchonete e tal, né? Café Boteco. Vou até falar aqui, não tá pagando nada, mas o Rafa, a gente vai gravar ainda lá com ele e tal. Quem sabe a gente não grava alguns episódios lá, meu querido amigo Rafael Acorce. E aí, ele tem lá, então tem salaminho, tem aquela mussarelinha de búfala dentro do azeite, tipo nozinho. Aí tem mussarelinha de búfala, que é tipo cerejinha, aquela mais redondinha. Né?
Uhum.
Aí tem também aquele... Meu pai chama de getulinho, né? Mas ainda vou descobrir, porque não achei em lugar nenhum chamando de getulinho. Que é um espetinho, assim, no palitinho, um palito de dente mesmo, que você coloca uma rodela de salsicha, uma rodela de pepino, aquele pepino em conserva, e uma rodela de qualquer outra coisa que der ali, um queijinho, né? Ovinho de codorna... que mais? Alcachofrinha, sabe?
Eu tenho a imagem mental disso, mas eu não lembro de ter provado, não.
Então,
é interessante, inclusive.
Então, e aí, aqui no balcão, chama ali, é a mesa de acepipes. Então, você vai ali com um pratinho, enquanto você espera um outro pedido que você pede à la carte, demora alguns minutos pra chegar e tal, né? Dependendo do que pede, às vezes a casa tá cheia também e tal. Você vai ali, pega o pratinho, coloca ali os acepipes que você quer, pesa, né? E aí você come. Então, esse é o conceito. Mas aqui a gente tem uma concessão que vale qualquer coisa que você consiga comer no boteco, né? Que você consiga comer no bar. Então, por isso que a gente já falou aqui, claro que é a acepipe, mas tipo bolovo, um negócio pequeno, né? Agora, que nem no episódio, alguns episódios atrás, o Edson trouxe aí o sanduíche de pernil do Estadão. É uma refeição, praticamente. Você não vai comer ele como aperitivo, né? Mas... se serve no boteco, tá valendo. E acho que o chile entra nessa mesma categoria, né? Porque não é um negócio que vai vir de quantidade pouquinha também, né? Uma cumbuquinha tem que vir uma quantidadezinha razoável e geralmente compartilhável, né? Dependendo da quantidade pra comer com os amigos junto, né?
Essa maneira... Quando a gente pega as imagens dos livros de receita, é justamente essa imagem visual que tem. É uma cumbuca de barro, geralmente, que ela tá apresentada.
Uhum.
Né, com a estrutura base dali, que ficou mais difundida, no caso, a carne, o feijão e queijo, e a pimenta, obviamente, né?
Uhum.
Daí o nome, né? Que é com pimenta chile, mas as receitas, por conta da variedade de pimentas, pode usar outras pimentas.
Ah, chile é o nome da pimenta?
É o nome da pimenta, que é uma comida apimentada.
Olha, não sabia que chile era o nome da pimenta.
É, porque a receita é chile com carne.
Ah, é chile, é a pimenta. Olha, olha, a gente morre e não sabe das coisas mesmo, né? Eu não sabia que chile era o nome da pimenta, bicho.
É, inclusive tem uma marca de óculos nessa pimenta.
Ah, puta! É puta mesmo, chili beans, já é tudo isso, né? Chili com feijão.
Exato.
Caraca, olha aí. Olha, Acepipes e Beery Nights também é cultura. Nunca parei pra pensar nisso, cara.
É isso daí. Cara... E tu tavas falando, Léo, tipo, você acha que os bares de charcutaria são, acho que, a grande meca da Cepipes, entendeu? Ah. Porque são os queijos, né, são as pastilhas de porco, né, são essas coisas de beliscar, os bares de charcutaria, acho que eles são as grandes mecas do Acepipe.
Eu acho que sim, e tem lugares aqui, eu lembro que eu fui pra Curitiba, já falei aqui em alguns episódios, ano passado, e em Curitiba eu cheguei a ver também Acepipes no cardápio, assim, sabe, escrito Acepipes, e aí uma lista de várias coisas, entendeu? E a Cepipes é um nome muito legal, né? É um jeito de velho de falar aperitivo. Sim. Pô, mas quando você junta a Cepipes e Birinites, aí fica mesmo, entrega uma idade 40 a mais, fácil, né? Quem fala a Cepipes e Birinites tá entregando a idade fodamente. Então,
então, um cara que lê bastante, que também é legal.
A cultura etílica, né? Cultura etílica tá valendo também. Agora, vamos lá. A Cepipes. E Birinites, quando você trouxe o seu Acepipe, que é o chili, antes de falar... Bom, você já falou aí sobre lugar, né? Onde você eventualmente come. Você costuma fazer também? E se sim, qual é a sua receita?
Eu costumo fazer mais do que comer nos outros lugares.
Ah, ó, legal.
Em Belém tem um problema, cara. Em Belém tem um problema que é assim, as coisas surgem e elas desaparecem muito rápido, né? Então, por exemplo, os restaurantes mexicanos, né, que surgiram, eles praticamente não existem mais hoje. Então foi um período,
foi assim, uma modinha, foi um negócio, né? De moda. Uma moda,
São poucos os restaurantes em Belém que eles são longevos, assim, coisas de décadas, entendeu? Sim. Mas tem esse problema, então o restaurante mexicano é um negócio que não encontra com facilidade em Belém. Então eu costumo mais fazer do que ir nos lugares para comer. Então eu uso uma receita, a minha receita é a receita base. Inclusive, o chili é bacana porque ela pode ser um prato assim de sobra. Né? Porque a carne moída é um negócio que sempre sobra de uma ou outra refeição.
Sim, sim.
E o feijão também, né? E geralmente é o feijão carioca ou aquele feijão mais avermelhado, mas no Brasil é mais comum o feijão carioca. Então aí é um feijão carioca temperado ao gosto de como tu quiseres fazer em casa, como é que tu costumas, ou com mais gordura, com menos gordura. Uma carne moída temperada também da mesma maneira como tu costumas fazer em casa, então varia esse tempero com cebola. Tomate pelado, né? Tomate pelado, a pimenta. A pimenta precisa ser, e aí a pimenta vai a gosto do tipo de pimenta. Eu de vez em quando costumo usar a pimenta de cheiro, porque tem muito aqui em Belém, né?
Sim, sim.
Pimenta de cheiro, muito gostoso. Uma variação, depois que tá pronto, uma variação de queijo em cima, que ele dá aquela derretida depois que tá quentão, né?
Mas aí é o quê? A receita básica, que se for levar feijão, tem que cozinhar o feijão separado, né?
Tem que cozinhar o feijão separado. Cozinha o feijão separado, prepara a carne separada e depois
junta. Refoga a carne e junta tudo,
não tem muito mistério.
Esse negócio de juntar tudo, até o que de sobra que tem na geladeira, dá uma cara de comida de larica, né?
É a melhor coisa que tem.
Comida de larica. Eu lembro que quando eu tava no seminário, bicho, a gente tinha 18, 19 anos, come pra caceta, né? E aí a gente comia, o refeitório era na igreja, a gente ficava no alojamento. Mas a igreja da Messiânica não é tipo assim uma igreja, capelinha com torre, não. Você imagina que é tipo um... Como é que fala? Parece um prédio de escritório mesmo, assim, sabe? Sim. Então... a gente chama de igreja, mas na verdade não seria o nome apropriado, mas enfim. Mas a gente comia lá, o refeitório ficava lá, na época que eu morei no Rio de Janeiro, lá na Itabaiana, no Grajaú. Aí, a gente jantava por volta de umas 7 horas. E o nosso alojamento, na época, ficava num andar dentro da própria prédio, da sede ali da igreja. Então, no subsolo tinha o refeitório e a gente tinha um quarto que era no terceiro andar, era o alojamento. Cara, às vezes chegava de madrugada, a gente tinha a chave, porque a gente fazia limpeza também e tudo e tal, a gente ia lá no refeitório pra ver o que tinha sobrado da janta, né? E aí tinha um colega meu do seminário, Marcão, que é rei das histórias, dos cagaços, das cagadas, baiano, lá de Itabuna, carregador de caçoar de cacau, cara, ele acho que ele era nascido no Amazonas, mas ele foi criado em Itabuna. Cara alto, 1,80m, sabe? Um moreno forte, assim, e tal. Aí ele chegava pra mim e falava assim... Ele era meio gago, né? Era assim, ô Leandro, vamos ver o que sobrou da janta? Vamos. A gente descia lá. Cara, teve uma vez que tinha... um bolo que a tia lá do refeitório tinha feito, um bolo de, sei lá, um bolo de um pudim de pão, alguma coisa assim, que não ficou muito bom, o caramelo grudou no fundo, ele deu uma solada, sabe, ficou meio duro. E tinha esse, ela, não sei porque ela não jogou fora, deixou na geladeira. E feijão do, da janta. Feijão preto, carioca come muito feijão preto, né?
Uhum.
Cara, eu não comi, mas o Marcão bateu uma tigela de feijão preto gelado com pudim de caramelo solado, misturando.
Cara, isso não faz nem sentido.
Não faz.
Isso é mesmo que misturar lasanha com sorvete.
Exatamente. Gelado, velho. Mas nada de esquentar. Do jeito que tava na geladeira, misturou tudo lá na cumbuca. E aí a gente nem era larica de nada, porque a gente não bebia na época, não tinha como beber. Às vezes só de fim de semana e tal, né? Era fome mesmo, de desgraça, agora, de saco sem fundo mesmo.
Agora tu contaste essa história aí, eu preciso fazer um alerta aqui, que ela me lembrou de um alerta aqui, essa história.
Por quê?
Porque o chili, ele não é uma comida pra romance.
Ah, ele tem um efeito, né?
Porra, tem. Então, ele tem, tipo, um assim, efeito. Vai comer um pouco a mais, ela não é uma comida pra romance.
Ele é um efeito de flatulência por causa do feijão, né?
Exatamente.
O feijão dá aquela ainda fermentada.
Mais, dependendo do que tu for de beber, né? Se for consumir ele, por exemplo, com cerveja, é pior ainda. Então, eu não recomendo se você, tipo, ah, vou sair aí com uma paquera e tal, não sei o quê. Só saia com a paquera pra comer. Deixa qualquer outra atividade noturna pra uma outra vez.
Deixa pro dia seguinte, pra outra hora. Melhor não misturar o tiro, que com romance não vai dar muito certo.
É, entendeu? É uma atividade que vai exigir fisicamente muito. Pode fazer uma força a mais.
Pode dar um retorno reverso ali. Excelente. E ó, aí vem aquela sugestão de harmonização de boteco também, né? O que você gosta de beber quando você come chili? Qual o melhor acompanhamento, na sua opinião?
Eu gosto de tomar cerveja, né?
Cerveja mesmo.
Eu já fui muito mais de beber cerveja. Depois da pandemia, alguma coisa aconteceu comigo que o meu consumo de cerveja diminuiu muito. Então, eu tomo só as cervejas que eu gosto mais hoje em dia, né? Compro e tomo. Ou quando tem no lugar alguma coisa que eu queira, né?
Uhum.
Belém teve esse fomento, por exemplo, da cultura cervejeira bastante. Teve um período que foi um crescimento muito grande. Eu tenho muitos amigos que tem espaços para isso, são cervejeiros e tal. Deu uma retraída, mas o principal ficou. Então a gente é bem servido em relação a isso aqui. Inclusive com produção local maravilhosa, né?
Eu, na verdade, gosto muito da Serpa, da Serpinha, né? Então, sempre que eu vou em algum lugar que eu vejo que tem Serpinha, eu peço a Serpinha. Aqui em Serra Negra tinha um lugar aqui que trazia a Serpinha e a Serpinha Premium, aquela do rótulo preto.
Sim.
Então, eu trazia essas duas. E aí, eu lembro que quando eu morei em Belém, a Estação das Docas tinha sido reformada, não era do jeito que é hoje. Eu lembro que eu peguei a inauguração dela pós-reforma. E acho que é a cervejaria Amazonas, se eu não me engano, que tem lá.
Amazon Beer,
exato. Tem lá no finalzinho, pelo menos era lá no finalzinho, na saída ali no
É um pouquinho antes da saída, bem um pouco no centro, assim.
É,
que tem, tinha. Que tem, é só de enfeite, né?
Isso.
Aqueles tonéis
tem
lá.
Tem um tonel, exato. Que assim, ficou temático, claro que não é produzido ali, né?
Uhum.
Mas eu lembro da Amazon Beer ali, foi a primeira vez que eu tomei uma cerveja com elementos do da cultura regional. Então, aqui tem um restaurante em São José dos Campos, que eu e a Nath descobrimos, que é um restaurante de comida do Pará, Amazonas e Acre, comida do norte. Então lá tem... A Nath ficou viciada agora no tacacá, comeu tacacá. Outro dia, ela pediu delivery de tacacá outro dia. Falou assim,
eu não consigo imaginar isso.
Ela falou assim, eu tô com vontade de tomar o tacacá e descobri que o restaurante lá entrega. Falou, vou pedir. E ela tomando, veio o tacacá delivery pra ela.
Eu não imagino isso sendo transportado, porque eu só imagino o tacacá na cuia. Não consigo imaginar em qualquer outro
recipiente. É uma cuiazinha de plástico, parece um donburi japonês assim. Que eles colocam, é bem vedado, ela disse que chegou quentinho até, inclusive, e ela tomou o tacacá, mas lá eu comi maniçoba, a gente comeu tambaqui na
folha, de bananeira,
uns pratos que realmente são tradicionais, e lá eles servem uma cerveja que não é da Amazon Beer, é uma outra marca, que tem uma escura que é de castanha do Pará, leva castanha do Pará na receita, e tem uma American IPA com cupuaçu. Cara, muito gostosas as cervejas também, viu? E a Serpinha, né? A Serpinha tem lá também. Então, quando você vê uma foto minha de Serpinha, é porque eu tô lá tomando. Tá difícil achar, cara, aqui no sul, no sudeste, a Serpinha. Antigamente era mais comum, alguns anos atrás. Hoje em dia, eu não sei por que que não tem mais.
Eu não tô por dentro muito
Até porque aí tem, né? Em qualquer lugar, né?
É fácil. Mas a minha cerveja, a cerveja assim, que eu recomendo mais pra comer com chili, porque é uma comida, apesar de ser, vai comer pouquinho, é cerveja lager, né?
Cerveja aí, lager. É
mais leve e tal.
Geladinha, eu, cerveja de boteco.
Bem gelada, por favor.
Estupidamente.
Só que a minha cerveja favorita, ela é uma Strong Nail daquelas belgas, entendeu?
Ah,
é a minha
boa.
Cerveja favorita de todas, assim, favorita, favorita, favorita. Então, quando eu tenho oportunidade de ter ou no lugar, ou eu comprar antes na internet pra chegar em casa, é o Chile com uma Strong Nail. Eu tinha uma Strong Nail favorita, que era a Gordelícia. Acho que é da Angurana, eu acho.
Ah, eu já tomei.
Maravilhosa, mas ela não tem mais. Encerraram a fabricação dela.
Puta, já tomei. Muito boa, muito gostosa. E dá pra tomar, bom, em matéria de cerveja, né? A gente tá bem servido aqui no Brasil.
Ah, assim, isso então, é.
Tem coisa
uma variação
legal.
Muito grande.
Muito...
Desde a cerveja mais comercial, ela funciona bem assim. Fica bem bom mesmo. Bem bom. Pô, Léo, olha aí, tu falou agora que tu tá falando de comida paraense. Acabei lembrando que tem um dadinho de tapioca, pra não dizer que eu não falei nada paraense.
Dadinho de tapioca.
Dadinho de tapioca.
É. Então, eu fiquei tentando puxar pela memória, como eu falei no começo, de ir pra boteco e o que, que a gente pedia. Mas eu não me lembro de nada demais, assim, nada de específico, né? Eu não lembrei mesmo. Eu lembro do caranguejo no toque-toque, patinha de caranguejo, que é dá menos trabalho. Sim. Quando vem só a patinha, né?
Tem a unha que é de caranguejo, né? Que é feito
isso,
assim,
isso.
Né? É um negócio que vende assim, mas tu não encontras muito no boteco em Belém, assim.
Pois é, casquinha de siri tem também, né?
Não casquinha sei de siri, mas é um negócio que é no restaurante também, não é
também
muito
que é encontrado no boteco. De boteco, né? Realmente, bem lembrado. Então temos o Chile, do nosso querido Vitor Estácio. Tem algum lugar hoje em Belém que quem tiver aí consegue comer o Chile?
Cara, tem uma versão desse bar desse meu amigo, né?
Lá pode fazer,
é o Black Dog. Beijo Yuri, beijo Priscila, né? E beijo Gabriel, que são os três sócios lá, né? Tem uma versão de chili lá, né? Comi muito esse chili lá. Mas ela é uma versão que tipo, é uma versão do chefe lá. É uma versão do chefe. Quem gosta do chili, dessa versão mais difundida do arroz e do arroz já, do feijão e da carne moída, ela não é essa versão. Mas é gostoso também.
Excelente. Muito bem, então o menino Vitor Estácio trouxe para nós aqui o Chile. Quem não conhece Vitor Estácio, apresente-se rapidamente aqui para o nosso ouvinte do AC Pips, que eventualmente não ouve lá o Radiofobia, não sabe quem é você. Vitor Estácio é integrante preferido de Tia Vera do Radiofobia.
Beijo, Tia Vera. eu sou o Vitor Estácio, eu sou aqui, o Léo já falou, né? Sou aqui de Belém do Pará, eu sou um professor de ciências aposentado. Atualmente fotógrafo, e vocês me encontram aí pelas internet com qualquer arroba escrita EstácioJV. Eu não recomendo muito, porque eu falo muita bobagem na internet, mas querendo dar um alô, a gente tá por aí.
Excelente, excelente. Então, se você quiser, segue lá, né, no Instagram, e o Estácio tá sempre colocando lá também, ele se aventura por fotografias, tá sempre lá se aventurando e postando as coisas lá também do Cezin, da escola Cezin, que é a escola da sua família, né? Escola que...
É, exatamente.
Que, na verdade, foi um dos motivos pelos quais a gente se aproximou muito há alguns anos, que foi verdade. Essa coisa de você usar o podcast lá como ferramenta de como é que fala?
Complemento
didático, né?
Pra poder fazer avaliação, né? Um instrumento de avaliação.
É, e a molecadinha lá se diverte com o podcast, né?
Cara, se diverte, assim, se diverte bastante. Esses dias, inclusive, eu fiquei muito feliz porque, tipo assim, tem pessoas que têm me marcado. Tá saindo uma série que são, assim, tipo, duas crianças num ambiente meio de floresta conversando.
Uhum.
E eles estão com dois microfones, estão conversando sobre algum tema. Então são uns curtinhos, assim, né?
Legal, né?
E aí eles me mandaram, tipo, você tá super bem produzido. Aí eu, pô, eu não... eu fiquei olhando o vídeo e falei, eu não tenho como não observar que esse microfone
tá só desplugado, de enfeite, né? Eu vi.
Um cabo! Pô, produção, tinha colocado um cabo lá e tava tudo certo.
Eu vi lá o microfone XRL sem o cabo, assim, tá só colocado ali, né? Eu vi essa
muito
foto.
Muito bem feito, cara, muito bem feito. É muito bonito esses vídeos aí. Aí me marcaram e tal, aí o pessoal compartilhou as coisas da escola. Feliz, assim, sabe? Bem feliz.
Pô, que legal, cara. Pô, que legal. Eu espero que, indo pra Belém, então a gente tem a oportunidade de, além dos passeios que a gente vai fazer e tudo mais, de compartilhar um chili, né?
Opa!
E sim. Lembrando que se você for comer aí um chili, depois desse episódio, você ouvinte também, marca lá, @acpipesibirinites, marca lá também, @estaciojv, que isso. É o Instagram do nosso querido Vitor Estácio, e marca lá também pra gente poder compartilhar esse, e fazer crescer, segue lá, né? @cpipesibirinites no Instagram, a gente publica lá o episódio, tem colocado também fotinhos, os ouvintes estão começando a mandar, ainda timidamente, mas estão começando a mandar conteúdo lá, quando tomam, marca a gente, aí eu dou o reply lá na nossa... No nosso...
Eu mesmo tomei uma triple esse dia, esses dias aí, segunda-feira, num dia inapropriado, sim, uma pessoa de 40 anos está bebendo, mas tomei mesmo assim e marquei lá, hein?
Devidamente marcado, devidamente recebido. Muito bem. Obrigado, meu querido Vitor Estácio.
Eu é que agradeço.
Nos sempre encontramos daqui a pouquinho em alguma gravação do Radiofobia, a qualquer momento. E obrigado a você aí, querido ouvinte, que também acompanha esse nosso novo podcast aqui. A gente, eu falei que ia fazer de temporada, mas eu não vou parar não, toda sexta-feira, enquanto tiver, tem bastante gente já que tá querendo gravar também, entrando em contato, pô, vamos lá gravar o AC Pips e tal, quero falar de tal coisa, nós já conseguimos montar uma listinha de coisas legais aqui, então se liga, porque se continuar tudo bem, der certo os planejamentos, ao longo do ano todo, toda sexta-feira às 10 horas da manhã, tem um episódio do AC Pips e Mini Nights no seu feed e também aí no feed único da Radiofobia Podcast Network, também nos agregadores. É só você assinar onde você quiser e dar uma avaliação lá também pra gente, vai. Se você ouve no Apple Podcasts ou no Spotify, que deixa você, né, depois que ouve ali no aplicativo, colocar as estrelinhas ali, pô, bota ali umas estrelinhas pra nós, porque aí indexa melhor, a gente tem chance de aparecer pra mais pessoas e continuar trazendo aqui esse conteúdo etílico e delicioso pra você toda sexta-feira. Lembrando que falamos de bebida alcoólica nesse programa, então, se você é menor de idade, você pode ouvir, pode comer os acepipes, mas não pode tomar os Beanie Nights. Agora, se você é maior de idade, se for dirigir, não beba, se for beber, chama nós, que a gente, quem sabe, encosta no boteco aí com você pra curtir acepipes e Beanie Nights. Abraço na boca e até a próxima. Valeu, tchau.
O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.